Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar com o advogado Ademar Rogério Weber Hallmann. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito trabalhista. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse tema que nós vamos discutir hoje, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no Inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o doutor Ademar. Boa tarde, doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Boa tarde, os ouvintes da
Rádio Educativa.
Rádio Educativa. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia, primeiramente, explicar para os nossos ouvintes o que é abrangido pelo chamado direito trabalhista?
O direito trabalhista abrange aquelas relações chamadas de trabalho, que são as relações entre os trabalhadores e os empregadores. Aí a gente precisa fazer uma definição: quem é trabalhador, empregado, e quem é empregador.
Sim.
Trabalhador empregado é aquele que se enquadra naquelas condições previstas no artigo 3º da CLT, que são 4. Onerosidade, habitualidade, pessoalidade e subordinação. Se faltar um desses requisitos, não estamos diante de um contrato de emprego. Então, não é abrangido aí pelo direito do trabalho.
E, doutor, existem direitos diferenciados quando a gente fala no trabalhador autônomo e também para o trabalhador registrado em carteira? Como que funciona isso?
Sim, existe. São bem diferentes as relações. Quando a gente fala de trabalhador autônomo, a gente já está falando, o próprio nome já diz, ele tem autonomia para decidir como que ele vai executar os serviços, para quem que ele vai executar os serviços, quando que ele vai executar esses serviços, coisas que o empregado não tem. Como ele é subordinado, ele cumpre ordens do patrão. Então, ele não tem essa liberdade de escolha. Quanto aos direitos do empregado e os direitos trabalhador autônomo são bem diferentes. Os empregados, eles têm todos os direitos previstos na CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, mais leis esparsas. Já o trabalhador autônomo, não. Ele fica por conta própria ali e vai executar os serviços, às vezes contratando até outras pessoas para fazer o serviço por ele. Essa é a principal diferença entre esses dois.
E dá para a gente dizer, doutor, por exemplo, que um trabalhador autônomo é usar como sinônimo de um empreendedor, de um microempresário?
Não, o microempresário, ele já está relacionado a uma empresa, ele não é um trabalhador autônomo, né? Mas ele, com certeza, um trabalhador autônomo pode ser contratante e pode até figurar como empregador. Porque se ele contrata uma outra pessoa para trabalhar, ele vai subordinar essa pessoa, vai remunerar a pessoa, essa pessoa tem que trabalhar pessoalmente, não pode mandar uma outra no lugar, e esse trabalho é habitual, ele vai se enquadrar como empregador, apesar de ser pessoa física também, e tá prestando serviço para outras empresas ou para outras pessoas físicas.
E, doutor, como que funcionam esses direitos quando a gente fala em estagiários, menores aprendizes? Eles também têm alguns direitos, né?
Sim, os contratos são diferentes. Tem algumas semelhanças aí, mas são bem diferentes. O contrato de estagiário, ele é regido pela Lei 11.788 de 2008. E são poucos os direitos, as garantias do estagiário. É um contrato ali para a pessoa ganhar realmente experiência ali naquilo que pretende trabalhar e para se inserir com mais facilidade no mercado de trabalho. São direitos dos estagiários: férias, seguro de vida, a bolsa, logicamente, que vai ser contratada, e
Vale transporte.
Vale transporte, exatamente isso. Já o menor aprendiz, ele é um contrato que está previsto na própria CLT. Então, ele, o menor aprendiz, ele é empregado. Tá previsto no artigo 428 da CLT ali, 429, quem que vai contratar. É, e ele tem esse...
Os mesmos direitos,
todos
então.
Todos os direitos. Uhum. A única coisa que diferencia é em relação ao FGTS. Quando qualquer empregado ali vai receber FGTS de 8%. O menor aprendiz, enquanto ele tiver no contrato de menor aprendiz, o FGTS dele vai ser de 2%.
Uhum.
É a única diferença aí para os seletistas. Tem algumas outras, assim, relativas à própria atividade. Por exemplo, não pode trabalhar hora extra, o menor aprendiz, o estagiário também não pode.
Sim.
Inclusive, esses contratos aí, caso eles sejam alterados pelo empregador, eles passam a ser um contrato
de trabalho
normal, ali um contrato de emprego normal. Tanto o estagiário que é contratado pela lei 11.788, com contrato formalizadinho e tal, se o contratante não observar exatamente os requisitos que a lei e os limites que a lei impõe para esse tipo de contrato, esse contrato é transformado num contrato de emprego e daí aplica-se a CLT de forma geral para esses contratos.
Mas, doutor, por exemplo, no caso de menores de idade, daí como que funciona? Porque os menores de idade não podem ser contratados ou podem?
Pode. Ele, a partir de 14 anos, eles podem ser contratados como menores aprendizes até 24 anos. Salvo se a pessoa for portador de deficiência. Porque o portador de deficiência também pode ser contratado nesse tipo de contrato. Se ele for um portador de deficiência, daí não existe essa limitação de idade de 24 anos. Ele pode ter mais idade e continuar o contrato. Outra característica, essa atinge os dois. Esses contratos são de 2 anos. E não podem ser prorrogados. Também, no caso do menor aprendiz, salvo na situação do portador de deficiência física.
Doutora Demar, queria pedir para o senhor explicar agora para os nossos ouvintes o que é necessário, mais em linhas gerais, para a admissão de um trabalhador. O que precisa?
Primeiro, ele tem que estar apto a ocupar a vaga. Como é que você vai fazer essa escolha? Quem faz essa escolha, na realidade, é o empregador. Através da entrevista, do exame do currículo. O que o empregado tem que ter? E, às vezes, não tem, principalmente no primeiro emprego. São os documentos em ordem. Carteira de trabalho, carteira de identidade, CPF. Às vezes, vai procurar o primeiro emprego, não tem carteira de trabalho, não tem CPF, não mandou fazer ainda. Aí, não pode ser contratado. Então, é fundamental que ele tenha esses documentos em ordem para que passe por um processo de seleção e, caso o perfil dele se enquadre na vaga que ele está buscando, ele possa ser contratado pelo empregador.
E, doutor, a gente sabe que algumas empresas, às vezes, ainda pedem os antecedentes criminais. E isso, do ponto de vista do direito, é legal? Pode fazer isso?
Jéssica, em algumas situações, sim. Por exemplo, quem vai trabalhar com transporte de valores, segurança extensiva, a própria lei que regulamenta essas profissões, prevê o pedido de antecedentes criminais. A justiça, ela tem analisado os casos que as empresas pedem a certidão negativa de antecedentes criminais pontualmente. Tá? Mas o que você analisa aí na maioria das decisões? Caso a empresa peça a certidão e esse empregado seja contratado, não existe dano moral, por exemplo. Existe não existe nada que abale ali a moral da pessoa por conta de ter sido pedido essa certidão. É lógico que o empregador ele tem que ter uma razoabilidade. Ele não pode ficar pedindo para todo mundo essa certidão. Depende da função que ele vai estar oferecendo ali no mercado para saber se precisa ou não, se é o caso ou não, de uma certidão dessas. Um outro exemplo é aquele caso onde o empregado vai trabalhar dentro da casa de outras pessoas. Imagine você, se tem uma pessoa com antecedentes criminais, às vezes o empregador não vai querer. Se sentir à vontade, não vai se sentir com a segurança necessária. É justificável. Pode, só que não pode esquecer que não se pode discriminar ninguém. Mas apesar disso, é lógico que por uma questão de segurança, é natural que os empregadores peçam em algumas situações esse tipo de certidão.
Uhum. Então a gente ainda tem bastante discussão na justiça sobre esse assunto, doutor?
Tem, é muito frequente, assim, quando a empresa exige a certidão, que o empregado vá buscar na justiça uma indenização por conta desse pedido. Mas como eu disse para você, a justiça tem tido a cautela de analisar cada caso. Se houve abuso por parte da empresa, o empregado vai ser indenizado. Mas nos casos onde a justiça percebe que a empresa foi cautelosa apenas ao pedir essa certidão, não vai haver nenhuma indenização por parte do empregador para pagar a esse empregado que se sentiu ofendido.
Uhum. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Ademar Rogério Werber Hellmann. E o tema que ele traz mais informações para a gente hoje é o direito trabalhista. Caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Doutor, falando agora um pouquinho para os nossos ouvintes sobre FGTS, explica para a gente, por gentileza, o que é esse fundo de garantia e como que as empresas calculam quanto que elas têm que depositar para o empregado em relação a esse fundo.
O fundo de garantia por tempo de serviço, ele foi criado lá em 1966. E a partir da Constituição de 88, passou a ser obrigatório para todos os empregados do Brasil.
Uhum.
Esse fundo, ele tem duas características. Para o empregador, ele parece, se assemelha a um tributo, uma contribuição, porque o empregador, ele é obrigado a recolher o percentual de 8% de todas as remunerações pagas ao empregado. Quando a gente fala em todas as remunerações, você tem que, não só aquele salário ali, aquela contrapartida
férias,
direta,
tudo.
Férias, gozadas, as indenizadas não, mas as gozadas, o 13º salário, adicionais que os empregados recebem, todos esses compõem a base de cálculo do FGTS. Esse FGTS, ele tem que ser pago, depositado pela empresa no dia 7 do mês seguinte ao mês que foi de referência ali ao salário do empregado. Por exemplo, agora, no mês de março, no dia 7 de abril, o empregador vai ter que depositar 8% sobre todas as verbas salariais ali pagas a esse empregado. E esse depósito é feito em uma conta vinculada que fica ali em nome do trabalhador, que é gerida pela Caixa Econômica Federal.
Uhum. E qual que é o objetivo desse fundo, mais em linhas gerais, doutor, para o empregado mesmo?
Ó, como eu falei para você, para o empregador ele se assemelha a um tributo.
Uhum.
Para o empregado, ele tem uma natureza assim, de uma poupança forçada. Porque se o empregado for despedido sem justa causa, para que ele possa se sustentar por um determinado tempo, ele vai receber, ele vai ter a autorização para levantar esses valores do FGTS e sobre eles ainda o empregador vai ter que pagar uma multa de 40%, que é a indenização pela despedida indireta ali, sem justa causa desse empregado.
Uhum.
E tem mais uma função aí, que essa é uma função que atinge toda a sociedade, que esses valores do fundo de garantia, eles servem aí pro governo para financiar o sistema financeiro da habitação. Inclusive, o empregado que vai comprar a casa própria, dadas algumas condições ali, se for fazer um financiamento pelo sistema financeiro da habitação, ele pode fazer o levantamento desses valores que estão depositados ali na conta vinculada, mesmo que ele não esteja sendo desligado.
Uhum.
Tem algumas outras situações que a lei permite, por exemplo, também caso de neoplasia maligna do empregado ou de um dependente dele, HIV também, a lei permite que haja o levantamento desses valores do fundo de garantia. Então, a lei 8.036 de 90, ali, ela traz todas as situações ali em que o empregado pode levantar o FGTS.
E se ele não tirar em nenhuma dessas hipóteses que o senhor comentou, quando ele se aposentar, ele pode tirar daí, né?
Pode,
não é perdido.
É mais uma situação aí de autorização de levantamento do FGTS.
Uhum.
É a aposentadoria, é a demissão ali sem justa causa, aposentadoria, compra de casa própria, algumas doenças, tem uma série de de situações aí que autoriza aí a movimentação dessa conta vinculada. E caso ela não seja levantada, digamos que o empregado peça a demissão.
Uhum.
Ou ele seja demitido por justa causa rompeu o contrato de trabalho, isso daí se torna uma chamada conta inativa, que fica lá depositado na Caixa Econômica, e quando o empregado se aposentar, ele vai poder, de qualquer maneira, levantar esses valores.
Legal, doutor. E aproveitando que o senhor comentou sobre as contas inativas para os nossos ouvintes, queria perguntar para o senhor por que, que esse ano os trabalhadores vão poder retirar o fundo de garantia dessas contas inativas. E como que vai funcionar essa retirada? A gente escuta falar do calendário. Como que isso está funcionando na prática?
Jéssica, as contas que poderão ser movimentadas agora são as contas até o dia 31 de dezembro de 2015, aquelas contas inativas que estavam até essa data.
Uhum.
Que, como eu disse para vocês, são aqueles casos que o empregado pediu demissão ou foi desligado por justa causa. O governo ele teve uma estratégia econômica, porque o Brasil está passando por uma crise, precisa de injeção de recursos, e para evitar que as pessoas se endividem, mas que tenha ali algum acesso extra de dinheiro para movimentar a economia, ele teve a ideia de disponibilizar esse dinheiro que estava guardado ali nas contas do fundo de garantia. Então, existe ali um cronograma uma de pagamento, mas todos que enquadram-se nessa situação e que têm valores uhum. depositados lá, não é qualquer pessoa, é só quem teve contrato de emprego e que teve valor depositado. Se não teve contrato de emprego, quem é trabalhador autônomo lá não tem.
Que não, aí não e adianta uma conta ativa também não tem,
não,
né?
Não vai ter, exatamente. Uhum. Quem continuou trabalhando também não vai poder receber. Então, aqueles que se enquadrarem, eles vão ter que observar esse cronograma aí estabelecido pelo governo e vão ter acesso a esses valores aí para levantamento do fundo de garantia.
E doutor, queria agora mudar um pouquinho o foco da nossa entrevista e pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes o que são e como são feitos os chamados cálculos trabalhistas. Como é que isso funciona?
Jéssica, os cálculos trabalhistas, eles são elaborados ali naqueles processos que o empregado move na Justiça do Trabalho contra os empregadores que deixaram de pagar algum direito.
Uhum.
Vamos até usar como exemplo os depósitos do FGTS. Às vezes a empresa deixa de realizar os depósitos. O empregado sai da empresa, verifica essa situação, consulta um advogado e entra com uma ação contra a empresa. O juiz vai analisar o caso, vai ver se realmente não houve esses depósitos e vai condenar a empresa ao pagamento. Mas a sentença do juiz, ela pode sair de duas maneiras. A chamada sentença líquida, onde o juiz dá a sentença, dá o direito do empregado e já estabelece, você tem direito a receber o valor X. Ou a chamada sentença ilíquida, que ele dá o direito, mas ele não fala quanto que o empregado tem para receber.
Uhum.
Aí, ao final do processo, essa sentença ilíquida vai ter que ser transformada em um valor para o empregador pagar esse empregado. E é aí que entram os cálculos trabalhistas, que são cálculos criteriosos, que levam em consideração ali a sentença, todos os deferimentos, os valores que foram recebidos pelo empregado durante o contrato, os valores que foram arbitrados pelo juiz na sentença, tudo isso é analisado para elaborar um cálculo trabalhista. E o resultado do cálculo trabalhista é o valor que a empresa vai ter que pagar para o empregado.
Uhum. E doutor, uma dúvida, tem algum tempo depois que o empregado sai de um trabalho para ele reclamar na justiça esses direitos, essas indenizações devidas? Como que isso funciona? Depois que saiu, tem um tempo determinado?
Tem sim, a gente chama de prazo prescricional,
uhum.
que é de 2 anos contados da data do fim do contrato. Importante até falar o seguinte, porque às vezes o empregado é desligado hoje, mas recebe o aviso prévio de 30 dias. Esse aviso prévio, que é de no mínimo 30 e em algumas situações pode chegar até 90 dias, ele também faz parte do tempo do trabalho. Então, quando o aviso prévio for indenizado, é da data do fim do aviso prévio indenizado que começa a contar ali os 2 anos para que o empregado busque os seus direitos na Justiça do Trabalho.
Uhum. E doutor, em linhas gerais, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho como isso funciona na prática, se uma pessoa ela é demitida sem justa causa, o que, que ela tem direito de receber? Quais seriam as verbas mais de um grosso modo, só para a gente saber o que o empregador tem que pagar para esse empregado demitido?
Em regra geral, ele vai ter que pagar o saldo de salário, aqueles dias ali do mês, por exemplo, hoje nós estamos no dia 6.
Uhum.
Se o empregado fosse demitido hoje, o empregador teria que pagar os salários aí do dia 1º até o dia 6, mais o 13º proporcional daquele ano, nós estamos aí no dia 6 de abril, esses meses aí de janeiro, fevereiro, março e abril teriam que ser pagos essa repercussão no 13º salário, férias proporcionais e férias vencidas, caso o empregado não tenha usufruído das férias ali vencidas no ano anterior, aviso prévio,
uhum,
e a multa do FGTS sobre esses valores. Tem algumas situações, assim, em caso, por exemplo, de desligamento antes ali do dissídio coletivo, uma indenização equivalente a um salário, mas em regras gerais aí são essas verbas que são quitadas pelos empregadores.
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Educativa com o advogado Ademar Rogério Weber. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre direito trabalhista. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook. No inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor Ademar, outra dúvida muito frequente dos trabalhadores, acho que seria como que funcionam as horas extras, como que elas são definidas, como que é definido esse valor das horas?
Todo empregado que é contratado, ele tem uma jornada normal a ser cumprida, que pelo artigo 58 da CLT e pela Constituição Federal, ali no artigo 7º, inciso 13, é de 8 horas por dia e 44 horas semanais.
Uhum.
As horas extras são as horas trabalhadas que excedem esse limite. Então, o empregado que trabalhou, por exemplo, no dia 8 horas e 30 minutos, ele tem direito a 30 minutos como horas extras. E esse tempo, ele é remunerado não só pelo valor da hora trabalhada, como também um adicional, que é de no mínimo 50%. Por que eu falo no mínimo? Porque algumas categorias, nas convenções coletivas dela, está assegurado adicionais superiores, 60%. 80%, até 100%, dependendo da categoria. Daí cada empregado tem que consultar lá no seu sindicato, a sua convenção coletiva ou acordo coletivo eventualmente existente com a empresa para saber se não tem direito a um adicional superior àquele mínimo previsto em lei. Mas o mínimo previsto em lei é de 50%.
Isso é importante a gente destacar para os nossos ouvintes também, né, doutor? Essa questão das convenções coletivas, que esses direitos que a gente está conversando aqui variam às vezes, né, dependendo da classe dos trabalhadores, né, da categoria, né?
Variam, sim. As convenções e os acordos coletivos, até qual que é a diferença deles? As convenções coletivas são os termos firmados entre os sindicatos, do patrão e o sindicato dos empregados. O acordo coletivo, ele é o acordo entre a empresa e o sindicato dos empregados. E esses acordos e as convenções podem trazer direitos a mais do que aqueles que estão previstos na CLT. Tem a questão aí do adicional de horas extras, tem a questão de aviso prévio, às vezes superior. O aviso prévio mínimo é de 30 dias, como eu disse para vocês, para quem trabalha até um ano. Cada ano a mais que a pessoa for trabalhar, ela tem direito a 3 dias a mais de aviso prévio, até o limite de 60 dias. Então, quem trabalhou 20 anos na mesma empresa, ele vai ter direito aos 60 dias ali pela lei 12.506, mais os 30 dias, do previsto ali no artigo 487 da CLT. Então, somando os dois, dá 90 dias de aviso prévio. Algumas categorias, mesmo para aqueles empregados que trabalharam, por exemplo, 2 anos, está assegurado um aviso prévio de, no mínimo, 60 dias.
Uhum.
Adicional noturno, benefícios como ajuda à alimentação e uma série de outros. Então, cada empregado tem que consultar ali o sindicato da sua categoria para ver se não tem outros direitos além daqueles que estão previstos na CLT.
Uhum. Doutor, aproveitando que o senhor mencionou o adicional noturno, a gente sabe que isso gera bastante dúvida entre os empregados. E o que é exatamente, como que funciona esse adicional noturno? Às vezes a gente acha que ele é fixo em 10%, isso está correto, não?
Não. Veja, Jéssica, o adicional noturno é um direito a todos os empregados que trabalham em período noturno. E quando que começa esse período noturno? Pelo artigo 73 da CLT, ele começa às 22 horas de um dia e vai até às 5 horas do dia seguinte. Por que que está previsto esse adicional noturno? Quem trabalha nesse horário, ele tem um desgaste maior físico e tem um prejuízo social também. Porque ele vai trabalhar no momento que todo mundo está descansando e vai ter que descansar enquanto todos estão ativos. Então, acaba tendo um convívio menor familiar, acaba tendo um desgaste físico maior. Então, o legislador resolveu compensar esse empregado com esse adicional de, no mínimo, 20%.
Sim.
Como eu disse para você, tem algumas categorias que prevêm. O caso dos bancários, por exemplo, o adicional de noturno deles é de 35%, não de 20%. Mas a regra ali, legal, é de 20%. E esses empregados, além do adicional noturno, eles têm direito a uma hora reduzida. O que que é essa hora reduzida? A hora trabalhada vai ser acrescida de um tempo a mais ali. Por exemplo, a hora noturna é considerada com 52 minutos e 30 segundos. Com isso, fazendo os cálculos ali, o empregado vai trabalhar 7 horas, mas o empregador vai ter que pagar como se ele tivesse trabalhado 8 horas para esse empregado. E sobre essas 8 horas, ele vai ter que pagar o adicional noturno de 20%. Até mais uma questão importante. Se você prorrogar esse horário além das 5,
sim,
já está, pela lei ali, estaria fora do horário noturno. Mas não é essa a lógica que se aplica. Pelo parágrafo 5º do artigo 73, para quem trabalhou integralmente no horário noturno, as prorrogações além das 5 horas da manhã também vão continuar sendo remuneradas com adicional noturno e com a hora noturna reduzida. E se o empregado trabalhar hora extra, ele vai ter direito não só ao adicional noturno, como também ao adicional de horas extras sobre o salário, hora, e sobre o adicional noturno. A justiça já pacificou essa questão.
Legal, doutor. Doutor Ademar, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, queria deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais sobre o assunto e talvez destacar para os nossos ouvintes o que é mais importante em relação ao direito trabalhista de ser conhecido tanto pelas empresas quanto pelos funcionários, pelos empregados.
A principal questão aí que tanto empregadores quanto empregados têm que levar em consideração é a questão do respeito. Porque o empregador, ele já, pela minha experiência como advogado, pude perceber, se ele trata com respeito os empregados, por mais que ele, por uma dificuldade financeira, às vezes não consiga pagar aquilo que está previsto na legislação, o empregado, ele fica com pena de entrar na justiça. Ah, sempre tive uma boa relação com esse meu empregador, agora vou ter que levá-lo na justiça, vai ter todo um estresse de um processo e tal. Então, isso daí acaba desgastando e o empregado, por conta desse respeito, vai levar isso em consideração. Já se o empregador é aquela pessoa desagradável, às vezes aquele chefe que fica humilhando, que fica denegrindo a imagem do empregado, além de uma possibilidade do recebimento de uma indenização, o empregado já sai da empresa com aquela vontade de
pedir até um dano moral também,
pedir dano,
né?
Moral, de entrar, às vezes nem tem direito a nada, mas quer entrar com uma ação trabalhista para se vingar. Não, o processo do trabalho não é o caminho para se fazer esse tipo de coisa. Mas a intenção que a gente percebe dos empregados é justamente se vingar, porque ele sofreu ali o tempo que ele trabalhou na empresa e isso aí acaba afetando essa relação e ele quer de alguma forma compensar esse prejuízo que ele teve moral pela relação. Da mesma forma, o empregado, ele tem que cuidar, ele também tem que tratar o patrão com respeito, com dedicação, não pode executar os serviços dele de qualquer maneira. Por mais que ele não goste do patrão, ele tem que pensar que aquilo ali é parte da vida dele. Se ele executa o serviço ali com dedicação, com presteza, com o máximo de entusiasmo, todos os colegas que trabalham com ele ali vão perceber essa situação e vão, caso encontrem ele numa outra empresa, vão até recomendá-lo. Eu sei que aquele sujeito ali é muito competente. Então, por mais que a empresa não tenha sido boa, o empregado é bom. Então, ele vai ser indicado para outras empresas, para outras vagas. Ele tem que evitar também discussões aí em redes sociais envolvendo o nome da empresa. Isso daí pode ensejar, inclusive, uma dispensa por justa causa.
Sim.
São esses, eu acho, que os pontos principais que devem ser considerados para evitar esse conflito entre empregados e empregadores. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade, falar que foi uma honra estar aqui com vocês e fico à disposição para qualquer outra dúvida que vocês tenham, voltar aqui numa outra oportunidade.
Doutor Ademar, nós que agradecemos a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Obrigado, Jéssica. Obrigado, ouvintes. Um abraço a todos.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Até lá!